bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 170º Cafeteria Drops. Aqui, porque eu tipo assim, é um drops, é o com zero, né, que é centésimo, vigésimo, centésimo, só que outros nove é centésimo não sei o que com outra palavra, tá ligado?
Uma terceira palavra, né?
Exato, eu falei centésimo, septuagésimo, é isso.
Faltou.
Acabou, é só até aqui. E tipo, sempre fica três palavras grandonas, olha aqui, não. Fica sendo assim, e era pra tanta palavra grandona ali, cara, e não tem.
Tá faltando alguma coisa.
Parece, e eu fico naquela, falando, meu Deus, eu errei alguma coisa, tem alguma coisa faltando, não é possível.
É o meu sentimento quando eu falo meu salve povo sem o Vitor falando comigo antes.
É verdade. Se bem que já estamos acostumando, tá ligado?
É, já tá acostumando, aí quando ele aparece, buga.
É bem isso, aí quando ele aparece, volta, tipo, buga, volta, aí depois ele some de novo. Mas bom, gente, não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube fazendo isso. Você ajuda a gente de montão e manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal. Quando tem e-mail, manda pra onde, Zou?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link do post, tem link na descrição, você pode clicar e ir pra onde você quiser. E agora sim, Zo, estamos aqui novamente pra mais um Drops dessa semana, gravando um pouquinho atrasado, mas é, ao invés de 14 dias antes, 13 dias antes, tá ligado? Como que você tá, Zo?
Tô de boa aí, fazendo minhas paradas.
Aí sim.
E finalmente aí, ganhando agora, né, como se fosse um salário aí, ó.
Olha
tô
aí,
sendo... Pioneiro em Rama Beats aqui de BH.
Aí sim, porra.
Vendendo pra caramba, mas.
Pô, mas tá muito bem feitinho, pô. Você mostrou uma vez um que uns outros pessoal tá fazendo. Eu falei, mano, pelo amor de Deus.
Pô, os caras metem a faca, hein?
E não, isso é horríveis. Tem uns horríveis que o pessoal
faz. É, eu vi um ali, tipo, desse tamanhozinho, pô, vendendo 25, 30 conto. Você tá maluco?
Meu Deus do céu.
Mano, eu vendi, fiz um beholder. Beholder é aquele olho que petrifica de RPG, gigantesco, assim. Eu vendi, tipo, barato até. Eu falei, caramba.
Aí, ó. Aí.
É isso, cara.
Compre dos outros. Você tem que fazer sua lojinha lá no Instagram, lá, os bagulhos certinho pra me postar.
Tá faltando.
Pra me pôr no link aqui, pô. Tem que fazer isso aí. Em breve, gente, em breve.
É, em breve, em breve. Novidades.
Novidades aí. Link de todos os bagulhos que o Ramabit usou aí.
Tô bem.
Tá certo.
E tu? Como é que
você
tá?
Eu estou cansado, correndo de um lado pro outro.
Nem abre mais live.
Não, eu abro pelo menos uma vez por semana. Eu estou tentando. Essa semana eu falhei.
Faltou.
Mas essa semana. Mas eu vou... Ó, eu estou de férias. Quando sair esse drops, eu já vai estar acabando minhas férias.
Já tá voltando.
Mas durante as férias eu vou fazer um pouco mais, pô. Pelo menos, ó, três lives semanais de pelo menos duas, três horas cada um. Olha aí.
É promessa, hein?
O bom é que essa promessa vai pro ar lá daqui a 14 dias, então dá tempo de
dá pra saber se você pagou ou não realmente a promessa.
Mas eu tô falando nesse mês, quando eu voltar a trabalhar, aí vai ser só uma ou duas mesmo na semana, hein, entendeu?
Então, voltem aí e escrevam aí.
Eu tô reparando que meu olho tá começando a arder, eu esqueci de pôr o óculos.
Agora é, que eu tava até diferente aí, ó. Volta, pronto, agora é o Alex
normal. Agora sim sou eu, porra. Eu tava, por que que eu tava vendo? É igual... Aí eu fiquei, ah, tô sem óculos, tá ligado?
É igual o Superman, ele tira o óculos assim.
É verdade, tá vendo como funciona aquilo, tá ligado? Funciona Clark aquilo, Kent. Velho. Aquilo, é, o quadrinho tá certo, tá correto.
Agora eu entendi, de fato eu tava achando o Alex, assim, pô, Alex tá diferente, mas o que tá acontecendo? Não é a barba que tirou, não, é mais coisa.
Porra, aí, ó. É verdade, eu ainda tô bem claro quente mesmo.
Eu achando que era a barba. Eu falei, pô, é a barba, não só pode ser. Mas ainda tava estranho, sabe?
Usando regata, né? Eu nunca uso regata, tá ligado?
Exato.
Tá muito calor, mano. Tá... Nossa, é incrível como é que é, tipo, do nada, né? Semana, olha que loucura, Zô. Duas semanas atrás, eu abri live até de regata que tava muito quente. Tava extremamente, sim, quente. Na outra semana, que é a semana passada, tava um frio fudido. Esfriou pra caralho aqui, mano. Eu tive que ir de blusa, inclusive, trabalhar. Aí, cara, do nada, pô, calor pra caralho de novo, tá ligado? Meu Deus do céu.
Aqui também tá rolando isso, mesma coisa.
É que loucura, cara. Tá
chovendo também, aí tá chovendo?
Não, aqui não choveu ainda.
Tem dia que chove, tem dia que choveu.
Mas
não,
esses dias choveu, esses dias choveu. Foi. Foi, inclusive, mudou a temperatura quando choveu. Choveu e aí ficou um frio fudido. E você nunca sabe, você pode estar de regata num dia e de blusa de lã no outro. Sabe, é uma luta, que porra tá
acontecendo? Aproveita e leva os dois e leva uma na chuva ainda, você não sabe? Pode acontecer do nada?
É verdade. Eu fico imaginando o Tony vindo do Canadá, pensando assim, só vou levar regata, ligado?
Não, se bem que ele tá acostumado, né, com o frio de lá, então...
É, que ele é da parte mais frienta ali.
É, o meu amigo do sul veio pra cá, bateu um ventaço, tipo, todo mundo morrendo de frio e ele suavão ali. Bagunizada, que isso?
É...
Vocês
têm que ir pra Curitiba, meu. Vocês têm que ir pra... Eu meti um paulistano no meio do palco. Curitiba, meu. Com um nordestino. Meu.
Curitiba? Nada a ver, nada de sulista, né?
Meu Deus do céu, cara. Olha só.
Bagurizada.
Vamos parar as roupas enquanto a gente ainda tá...
Os guris.
Mas, bom, vamos falar sobre jogos que zoou, inclusive, mais, outro Drops, que grande parte desse Drops sendo patrocinado pelo Zoo. Agradeço por isso, certo? Agradeço.
Eu peguei o um negócio do nada ali, que é um negócio que eu nem ia falar, porque eu nem botei mesmo. Eu falei, não, bota aí, vai.
Coloca essa porra aí, mano. E eu tava com essa fé, eu falei, mano, eu tenho que pelo menos testar algum bagulho, alguma coisa do joguinho essa semana, porque o Zoo, ele consegue garantir pelo menos mais um, tá ligado?
Pô, eu joguei umas demos assim, tipo, eu falei assim, mas a demo era tão fraca que não vale nem a pena.
E eu fiquei assim, pô, né, se o Vitor vier, eu sei que ele viu um filme no cinema, que é raridade pra ele. Né, o que uma mulher não faz na vida do homem. Ou ele é no cinema, tá ligado? Mas, bom, hoje eu vou falar de um jogo que uma cartinha que já apareceu aqui, inclusive, vou falar pouco, porque eu já falei dele semana passada, mas ele tinha lançado, que é o Vampire Survivors, tá? Vou falar de novo dele aqui, por quê? Porque, ele lançou junto com a Switch, ele lançou aquele update de co-op, e eu não tinha testado.
Ó, da hora.
Eu não sei se você já chegou a jogar ele em co-op local.
Eu nem sabia.
Ele lançou essa atualização junto com o lançamento do Switch, mas lançou pra todas as versões.
Loucura.
E aí eu falei, pô, é verdade, teve isso. Aí eu peguei a Gabi, uma viciada, eu peguei pra jogar com ela. Aí eu falei, vamos jogar o co-op. Como é que será que é, né? Tem que entrar em algum menu e tal? Mas não. Tipo assim, no menu normal de jogar, aparece lá assim, do lado, assim, ative mais um controle pra jogar com outra pessoa. Dá até, acho que até 4 players, cara.
É, funciona, que esse bagunça tudo na tela funciona bem?
Cara, pior que funcionou, Zô. Eu joguei umas 3 partidas, inclusive a gente quase terminou uma run. Ficamos em 28 minutos.
Nossa,
tá ligado?
Nossa.
E isso que é engraçado, que eu pensei assim, pô, como é que será que é pra upar, né? Porque você vai pegando ali os cristalzinhos e você vai upando. Será que é tipo assim, cada um por si? Putz, esse bagulho deve ser foda, porque às vezes eu fico num level muito alto e ela muito baixo, ou ela muito alta e eu muito baixo. Mas não, tipo assim, quando você tá de dois, um upa primeiro, player 1, aí você escolhe que você vai upar, aí qualquer outro cristalzinho depois, mesmo que eu, player 1, pegue, vai pra ela.
Ah,
então vai indo, tipo, por sequência.
Dividindo, né?
Dividindo, isso, sequencial.
Deixar todo mundo muito, muito fraco, né?
Exato, então, tipo assim, às vezes ela lá de longe, assim, pegando e vindo pra mim. Sabe? Obviamente a tela não divide em dois, você fica assim na mesma tela, né? Então se eu subo muito, ela aí fica meio que tipo um do lado do outro.
É, assim. Esse é o problema que eu pensei, questão da tela, né?
Sim, sim. Só que assim, como é um jogo que os inimigos vêm muito pra cima de você, normalmente você acaba andando junto mesmo. Sabe? E é até interessante, por exemplo, tem personagem. Eu peguei o Paul, né? Que é o do alho. E fiquei aumentando o alho dele, o véio do alho. Fiquei aumentando o negócio do alho dele. E aí, tipo assim, eu meio que ficava junto dela pra proteger. Quando ela tava jogando contra o personagem também que pegou o alho, fez a mesma coisa. Então você vai se ajudando, assim. Pô, muito da hora, Zorro, muito
fazer
da hora.
Fazer umas builds, cada um faz uma build, isso. Assim, mas...
Exato, exato, é muito foda. E tem um negócio que, tipo assim, aí você percebe que o cara, ele, de fato, trampou em cassino mesmo, né? Porque quando você pega um baú, não é quem pegou o baú que vai ganhar o negócio. Não, ele vai meio que, tipo assim, vai ficar girando o baú e vai ficar girando o personagem também. Tá ligado? Aí, pra, tipo assim, é uma sorte quem vai conseguir ou não. Até que, tipo, mano, sem brincadeira, tem uma hora que eu peguei 4 baús, 4 foi pra Gabi, eu falei, você tá de sacanagem? Aí você já tá de sacanagem? Que é isso, meu? Tá...
É sorte, pô.
Eu vou começar a deixar ela pegar o baú. Ela pegou e foi pra ela também. Eu falei, que é isso aí? Que é aí, mano? Vou ir pra Las Vegas com ela, tá ligado? Como é que negócio é esse, mano?
Deixa só ela jogar.
Pô, mas o Zou funciona muito bem, cara. Eu me diverti muito, é muito legal, mano.
Não,
e, pô, isso é uma parada, acho que eu falei com o Vitor uma vez que eu trouxe o Vampire Survivors pro Drops, a primeira vez, talvez, não lembro agora. Falei, pô, mano, imagina a co-op desse jogo. Será que funcionaria bem? E o desgraçado do criador fez funcionar bem, cara. É muito legal o co-op dele. Você
adora chamar a galera, assim, juntar a galera.
4 players, já pensou, mano? Nossa.
Fazer umas competições em quem viveu. Como é que funciona se morrer? Então, você pode reviver a pessoa...
Então, o que é que quando a gente morreu, tava tão fudido de bicho que não tinha nem como chegar perto, tá ligado? Mas fica um caixãozinho. Né? Tipo assim, a gente tem aquele item de reviver, né? Então quando você morre, você ressuscita uma vez. Mas aí depois, tipo, morreu de novo, aí ficou um caixãozinho no chão, né? E eu lá em cima, só que era muito bicho, eu já tinha morrido também. Aí não deu pra chegar perto. Mas eu acho que não, Zorro, eu acho que não deve dar. Eu acho que,
tipo, um caixãozinho?
É, mas eu acho que fica um caixãozinho só pra demonstrar que, tipo assim, se fudeu. Ele se fudeu aqui, tá ligado? Pode ser. Uma coisa legal, quando você vai pro baú e você volta, às vezes é muita informação na tela, né? E tem 2 bonecos, e às vezes você pode ficar meio confuso, mas não. Quando você volta, ele fica meio que 1 segundo estático e com umas setinhas, assim, com a cor do player, tá ligado? No meu caso, player, o vermelho, assim, fica uma setinha, tipo, ô, você tá aqui, ó. Aí ele solta o jogo de novo.
Pra poder te mostrar, né?
Isso, porque, pô, imagina, esses jogos, principalmente Vampire Survivors, que é muito criatura, aí você andando no meio ainda, e os bonequinhos menorzinhos, né? E eu, inclusive, testei isso na versão do Xbox que eu tenho. E acabei não testando a do Switch, porque, pô, o Xbox já tá na TV plugadinho ali, os controles já tá no jeito ali, tá ligado? Não tem que ficar... Os controles do Switch ia ter que carregar se não fosse usar o pequenininho. Eu falei, não, vamos no
Xbox. Tem isso aí, né?
Vamos no do Xbox ali, que tá mais fácil. Do Switch eu só testei modo portátil mesmo. Inclusive, comentei com o Vitor, né? Falei sobre... Ele ficou maluco. Ele falou, caralho, eu vou chegar em casa, tem que comprar essa porra. Fudeu! Minhas idas ao banheiro vão ser muito mais demoradas agora, vão durar meia hora.
Meia hora se ele não morrer.
Se ele não morrer, exatamente. As primeiras vão ser rápidas, as primeiras idas ao banheiro. Ou não, né? Ele fica 5 runs de 15 minutos, tá ligado? É mais demorado ainda. Mas, bom, eu queria muito trazer, por causa disso, eu não tinha testado, tinha esquecido dessa feature, na real. E eu fiquei, pô, tem que jogar e ver. E foi tão legal, foi tão divertido que eu precisava trazer de novo só pra poder falar dessa feature também.
É só local ou vai ter online também, será?
Eu não sei, Zou. Tipo assim, tá o bagulho local ali, eu testei só local. Não vi, tipo assim, nenhuma menu nem nada, porque quando é online tem que colocar um lobby, né? Às vezes cria um lobby, coisa do tipo.
Sim.
Assim, hoje em dia a Steam tem, o Xbox eu não, nunca vi, não tenho certeza. No PlayStation também tem, que é o Remote Play. É que você consegue jogar online com a pessoa fingindo que ela está do seu lado, né? Não sei se no Xbox tem isso, Zou.
No Xbox, não sei. Boa pergunta.
Eu nunca reparei.
Nunca fui atrás, sabe?
O do PlayStation, quem manja muito, era o Vitor, que ele jogava muito com alguns amigos dele assim, aí ele me mostrou, e no Steam é maravilhoso, funciona extremamente bem. Eu lembro da gente jogando, caraca, aquele jogo das raposinhas que se mata pra caralho lá.
Blood Trapland.
É isso, Blood Trapland. Tipo, funciona muito bem. Eu lembro quando iniciou isso na Steam, que era bem ruim, e daí do nada o bagulho ficou bom pra caralho.
É, só um ponto de internet merda igual a minha tava naquela vez lá.
É verdade.
Tá tudo bugado.
É verdade, é verdade. Mas bom, é Vampire Survivors, a versão de PC dá pra fazer isso, né? No multiplayer, do. Eu ia falar do PlayStation também, mas no PlayStation não tem. Então a galera do PlayStation se fudeu, é. Tá.
O povo do PlayStation do Play tá sofrendo, hein?
É, velho.
Cada dia que passa.
Cada dia que passa, maluco. Se não, no... ah, se não fosse os jogos, a Sony estaria muito fodida, mano. Estaria muito fodida.
Eu vi um meme maravilhoso hoje. Que acho que assim, dia 6, lançamento do Starfield. Dia 6, aumento do preço do PlayStation. É, os caras chorando.
Era pra ser inverso, né? Tipo, se alguém poderia aumentar a Xbox, tá ligado? É, se bem que eles tiveram um aumento também, mas não chegou nem perto do. Não,
foi 5 pilas, sei lá, o um negócio assim.
Foi de 44 pra R$50, é um negócio assim.
Foi, 6 pilas.
Sim, sim. Vou te falar, já passou da hora deles fazerem um plano anual, cara.
Sim.
Minha é nossa, não. Cara, passou da hora, porque querendo ou não, 50 conto todo mês durante um ano.
É muita coisa, velho.
É muita coisa, tá muito caro, tá ligado? E um plano família também que eles
querem fazer.
É isso. Porque tem querendo ou não, por exemplo, no PlayStation eu racho com o Vitor, então ainda sai um pouquinho mais de boa.
Sim.
Né, do Xbox.
Dá pra fazer um miguezinho lá que o Xbox deixa, mas...
Pô, mas podia fazer um bagulho já, faz o negócio certo, velho, oficial já, pelo amor de Deus.
Se for colocar a conta do seu amigo lá no Xbox lá, é, tipo, você pode dividir como família, sabe? Quem tiver, você pode jogar, tipo, à vontade, não interfere não. Mas mesmo assim é chato de fazer, então...
É. Mas eu acho que quem vê até o fim do ano, eu acredito que eles devam fazer isso aí.
Espero que sim.
E bom, Vampire Survival, sempre recomendo, sempre bom demais, puta merda, vão atrás de Vampire Survival, vão jogar, é muito barato. É o jogo que, cara, eu falei, ele tava no Game Pass e eu comprei, foda-se. Cara, eu comprei porque o cara...
Só tá faltando do Play agora, você comprar.
É verdade, só falta o PlayStation, só que lá eu não sei se vou comprar, que não sei quanto vai lançar. Se for o valor padrão, se for o valor padrão de 10 conto, eu compro. Se lançar por 50, eu vou esperar uma oferta aí, tá ligado? Senão... O PlayStation é o único lugar que eu não tenho Stardew Valley, Zou. Eu tenho em todos os outros lugares.
Caraca.
Eu tenho no Switch. É mais caro lá? Eu tenho no Switch, eu tenho no Xbox, eu tenho no PC, eu tenho no celular.
Caraca,
nunca joguei no celular. Eu tenho no celular,
Zou. Eu tenho também. Eu tenho.
Aí, ó, tá vendo? Ia me zoar e tem essa porra também, tá ligado?
Não, mas eu tenho no celular porque eu juntava pontinho ali e ganhava.
Do Rewards, né? É, eu tô ligado. Eu comprei o meu assim também, tá ligado? Google Rewards, tá ligado?
O cara vai zoar
e... É, olha aí, ó. Eu tenho no celular, eu não tenho no PlayStation. Porque é mais caro lá. E nunca entra em ofertas, nunca.
Triste,
porque eu acho que eles sabem que vende pra caralho, então nunca entra em oferta. Mas assim, qualquer ofertinha eu tô pegando lá também, tá ligado? Uma vez eu quase comprei ele físico pra PlayStation. Caraca. Uma vez eu achei a mídia física assim, falei, nossa, vou comprar, mas acabei não pegando.
Pô, podia ter pegado, pô, isso aí é diferentão.
É verdade.
O indie, mídia física, é raro, né?
É raro. O foda é que, tipo assim, se eu não tô com internet pra atualizar, ia ser cru pra caralho, porque o tanto de update que teve depois, meu Deus do céu. Mas bom, Zou, é o que eu tinha aí pra hoje, mas graças a Deus eu tenho você aqui pra poder rechear esse Drops você com viu, mais
foi
jogos.
Foi muita sorte,
aí,
que eu joguei uns três rapidão.
Caraca,
ali.
Caraca, né? Muita sorte, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu adiei um dia o Drops, tá ligado?
Então, pega aí aquele que é... Eu ia fazer botar outro, mas agora vai. Já que você tava falando de Vampire Survival, eu vou falar do meu Vampire Survival.
Não, vamos dar um tempo pra galera relaxar dessa modalidade, pô. Vamos pra um RPGzinho aí.
Então, bora lá. Começando com o RPG de Pokémon, né? É um Pokémon-like. De Monster Hunter. E te falar que funciona melhor que muito Pokémon. Não vou zoar aqui.
Imagino.
É muito da hora. Mas tá aí. É Monster Hunter Stories. Ou Stories. Que lançou pra celular e 3DS. A versão do celular não faço ideia de como é. Não
será
sei se é
igual?
O mesmo jogo ou não. É, boa pergunta. E a de
vai que é um gacha, né? Aí é um gacha que você tem que...
Deve ser, porque é de graça. Então não duvido que seja.
Nossa, então com certeza é.
Não sei nem se é completo também, ou se é uma outra versão, tipo assim, realmente de gacha, ficar botando o bicho pra batalha sozinho, então, boa pergunta.
Uhum.
E nunca parei pra pesquisar também. Já baixei ele e nunca abri também, é outra questão. Mas eu tava lá, tipo, à toa, falei assim, pô, eu tô querendo tanto jogar o 2, eu falei, por que não jogar o 1? Vi uma review do 2, do Caps Lock lá, do Araújo, e curtiu o que ele falou do 2. Falei, pô...
Ele eu ouço falar tipo, muito bem dessa franquia do Stories aí.
Sim, eu tinha que ligação com o 1, o 2. Mas é que sim, é aquela ligação que não importa, sabe?
Sei, você pode sei, jogar. Dá pra dois. Começar direto, né? No...
É. Mas assim, mas por que não? Peguei pra jogar. Você começa lá, tipo, no, 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 na mata lá, você, tipo, uma criança. Você começa investigando lá e, obviamente, as crianças não poderiam, poderiam estar ali. Eles acham um ovo e, no, e na hora que você acha o ovo, nasce um Rathalos, que é o bicho propaganda de todo Monster Hunter, né?
Sim,
é o,
sim.
É o principal ali, é o
Quando Rathalos. Você fala Monster Hunter, antes de eu de fato conhecer de fato Monster Hunter, esse dragão vermelho era, era o... Quando falava Monster Hunter, era o que vinha na minha cabeça.
É, na hora. Todo é. Lugar é... Precisa de parceria com Monster Hunter, Rathalos. É a primeira é a ser escolhida.
Exato.
Mas aí nasce esse Rathalos aí, ele te escolhe como mãe e você cria seu personagem. Aí você pode mudar. É, tipo, e olha que a criação de personagem é melhor que a do Monster Hunter normal. Dos antigos, né? Não Caralho. Dos novos, assim, não do World.
Tá, tá, entendi.
Mas do, dos antigos é bem, bem feito ali, tá? Os bonequinhos cabeçudinhos, meio chibizinho assim e tal. Bem bonitinho. Aí você cria seu personagem, escolhe quem você vai ser, você volta pra vila. E você tá voltando pra vila, você conversa com o pessoal lá e acontece um ataque. Aí, tipo. Você vê a cara do menino aí, tem um grupinho, né? Uma menina, um menininho e o seu personagem que você cria.
Uhum.
O menino tem cara que vai ser aquele... É o Ed, sabe? É o cara Ed. Já aconteceu alguma coisa com ele. Sei, ele vai ficar meio que assim. Na hora que você olha pra ele, você fala assim, isso aí vai virar Ed.
Aí, ó. Aí, vai virar aí, dos quando... meus. É que esse cara...
É. Quando você volta pra vila, um Nargacuga ataca a vila e mata a mãe dele. Ele simplesmente ele pisa em cima da casa da mãe dele, mata a mãe dele pisada em cima. Aí ele vira Ed, né? Fica trevoso uhum. e fala que vai matar todos os monstros agora, que ele não tá nem aí pra isso e tal. E vai atrás desse bicho. Tipo, ele meio que sai, ele vira tipo, meio que o renegado da vila, sai sei, e tal. Sei. E você continua a vida lá. Até você crescer e virar realmente um. Eles falam que é um montador, né? Seria um rider. É, que nesse Monster Hunter, o Riders, eles são tipo uma vila afastada dos caçadores, que é os Hunters, né? Então, eles domam de fato o bicho, e eles têm esse poder de domar e fazer amizade com o bicho. E você faz todo o teste pra virar um Rider, pega o seu bicho e começa a aventura. Que aí realmente vira um Pokémon-like. Você vai pegar,
é,
caçar
o, bicho... Tipo, e... A grande diferença é que os bichos não evoluem, né? Porque
não.
Eles são os bichos do jogo, né? Do Monster é. Hunter mesmo. Então, um Rathalos não se transforma no Nargacuga, né? Tá ligado?
É. Não, é, infelizmente é. Não. Mas é. Tem a questão de... Ele também não cresce, mas tem a questão que você vai mudando sempre o seu time.
Ah, sim. É,
você vai começar realmente com os bichos
fracos ali. São quantos bichos,
ou?
Não são muitos também, né?
Pior que são muitos, que eu não vi quase nada nesse jogo. E já tinha bicho pra caramba, tipo, eu passei
eu sempre pensei mapa. Assim, eu falei, ah, deve ser em torno de 40 bichos, eu acho.
É, tipo, não chega a ser a 100, bicho, sem nome, é por aí. Mas são bastante, tipo, tem vários tipos também, tipo, um exemplo, assim, o Velocidrome, que é um bicho que é, tipo, um dinossauro azul. Ele tem a versão dele que é, tipo, o Jim Prey, que é outro dinossauro.
Ah, tá, entendi.
Ele muda meio que a forma dele ali, os ataques dele, então, no Monster Hunter já tinha isso, já.
Uhum.
Então, eles estão mudando. E aqui praticamente todos os bichos são capturados. É, até aqueles bichos comuns que ficam no mapa ali, tipo, comendo ali grama, pra você matar só pra poder pegar a carne dele, eles também são capturados ali. E o engraçado é o jeito como é que funciona a captura.
É.
Você vai pra caverna, você entra numa caverna do bicho, que é um ninho, é literalmente um ninho do bicho.
É.
Você invade o ninho, aí você pode encontrar a mãe ou não. Se você encontrar a mãe, você batalha com a mãe, você sequestra um ovo dela.
Meu
e
Deus!
Você leva o ovo. Pra chocar e você vira a nova mãe dele.
Caraca, então você não captura o bicho grande, você tem que pegar o ovo.
Não, tem que pegar um ovo.
Caralho.
E você obriga o ovo a nascer, o bicho te achar como se fosse mãe. Aí você, tipo, sequestra o filhote dos bichos.
Meu Deus.
É horrível, né?
Caralho,
falar isso,
que
né?
Coisa horrorosa, mano.
E o pior é que você pode matar a mãe deles. Tipo,
caraca.
Tem a chance dela aparecer no ninho. Caraca. E se ela aparecer no ninho, você pode matar ela.
Nossa, você vai ser o filho da puta do jogo, é isso?
É.
Caralho.
Aí o pessoal fica, não, eles são riders, eles defendem os bichos. Tem que
defendem nada, pra caralho.
Não nada. Aí você obriga o filhote a matar a mãe também, que ele fica no seu time e você desce o cacete no outro com o filhote. Mas é isso, aí, tipo, o bichinho nasce, ele... É engraçado que, olha isso, eles fizeram dois modelos pra cada bicho. Quando ele nasce do ovinho, ele nasce bebezinho, todo bonitinho. Só que, tipo assim, ele já é meio que ele evolui, entre aspas, né? Já cresce na hora, porque ele não pode batalhar bebê. Então, assim, você vê o modelo dele bebezinho, E depois no jogo ele já cresce. Ele já fica grande.
Tá, entendi.
Grandão. E como você é um rider aqui, cada bicho vai ter uma habilidade.
E você pode montar, pilotar todos eles, porque eles são todos grandes.
Pode montar,
né,
em todos, subir em todos.
Dá pra voar de boa mesmo, né? Porque eu vi no trailer que o cara voando achei do caralho.
Dá pra voar. Você, o primeiro. Eu vou falar até um spoiler aqui, mas que todo mundo sabe, assim, que o Ratalos lá no começo da história, ele vai tentar defender a vila e, tipo, ele é bebezinho. Aí, tipo, ele toma um golpe e ele cai no buraco. Aí todo mundo acha que ele morreu. Mas óbvio que ele não morreu, porque ele era propaganda, ele tá ali na capa do jogo ali o tempo todo. Então você pega ele depois, no futuro. E quando você pega ele, você começa a voar.
Nossa, que foda.
E o incrível que pareça, tipo, eu achei isso ruim. Vou até falar um negócio que eu achei ruim. Porque o mapa, ele é muito grande. Ele é, de fato, muito grande. Eu queria que fosse menor, até.
Caraca, você queria que fosse menor, até, olha aí, mano.
Sério, ele é muito grande. Tipo, ele te dá um mapa aberto dali do...
É o mundo aberto, o jogo?
É semi-aberto, vai passando telas.
Tá.
Mas, assim, comparado com o mapa do Monster Hunter mesmo, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Tipo, ele te dá um mapa gigante. Você pode andar ali por ali. E depois você pode entrar, tipo, na floresta. Pode entrar em ninhos ali naquele mapa. Você pode batalhar com o bicho que estiver do lado de fora. Pode entrar no ninho dos bichos também. Os ninhos são spawnados aleatoriamente. Então tem ninhos comuns, ninhos raros.
Quantos bichos você pode andar contigo?
São 5, porém são 6 por causa do Ratalos. Ele
nunca
separa,
sai.
Ele separa um espaço, assim, que você sempre vai andar com 5. O jogo te obriga a você ficar um tempão com esses 5 até você achar o Ratalos que vira 6.
Entendi.
Então,
o Ratalos é o único obrigatório no negócio, tá?
É, ele é obrigatório.
Ele é tipo o Pikachu do Ash, que ele nunca tirava.
Exato.
Targa, entendi.
E tipo, nem precisa tirar ele, porque te falar que ele é bem forte, assim, então...
Eu imagino, ele é, porra, propaganda. É tipo o Pikachu do Ash.
Ele...
O Pikachu do Ash é forte pra caralho, tá ligado?
E, mano, por ele ser tão longo, assim, tipo, esse tanto de história que eu contei no começo, ele meio que estende muito. Então tem chance o pessoal desistir. Mas depois que ele te dá o mundo aberto, é legal. Porque você pode ir, tipo assim, pra vários locais.
E você pode pegar o bicho que você quiser daí, quando ele libera.
Pode ir farmando bicho,
à
vontade.
E tipo assim, quando você tem bichos a mais, eles vão pra
eles
fazenda.
Eles ficam numa box. É uma fazenda. Você vai pra fazenda, aí o que você pode fazer com os bichos? Tipo assim, você pegou um ovo e você não sabe o que é o ovo. O desenho do ovo te indica mais ou menos de que ele vai ser.
Sei.
Porém, você não sabe se o que vai nascer dali, caso você não tenha, tipo, jogado, igual eu, tá perdidão. Pegava o ovo, achava que era um bicho pica, e aí o bicho, sabe, que eu já tinha. Ah, o meu gatinho, aí tem um gatinho querendo com você, que ele meio que te fala. Ele fala, tipo, ah, esse ovo aí, ele parece ser mais raro. Ah, esse ovo aí é muito comum, tenta trocar o ovo. Você pode pegar, tipo, no ninho, você pode pegar, tipo, umas 4 vezes. É, tentar pegar 4 vezes 4 ovos, assim, até acabar. E aí você leva o último que ficou lá, se você jogar todo, você tem que levar o último mesmo. Você leva e vai embora. Aí nasceu, fica na box. Aí o que você pode fazer? Ele tem tanta mecânica esse jogo, ele vai te mostrando tanta mecânica que quando eu cheguei e peguei o Ratalos, que eu já tinha acho que mais de 6 horas de jogo, se eu não me engano.
Caralho.
Ele mostrava mais mecânica ainda.
Meu Deus.
Ele mostrava mais mecânica. Então uma das mecânicas que você aprende lá, tipo, com o mapa da neve, é que você pode fundir os bichos. Então
caralho.
Você pode pegar, tipo, magia de um e botar no outro.
Ah, tá, mas isso. O bicho não funde, não vira um Ratalos com um Nargacuga, ele vira um Nargahalos.
Não, ele não fica fundido, achei, não. Achei ele, era... tipo, ele pega a habilidade, mas o legal é que ele troca de cor. Tipo assim, se ele pegou um golpe de gelo, ele fica, tipo, azul, sabe? O bicho pode virar
que
azul.
Que foda, mano, que da hora, caralho.
Ele pode virar várias coisas, assim, muito da hora. Então você pode ir upando, assim... Botando, tem toda uma mecânica lá, não vou explicar, tipo, como é que funciona essa mecânica não, porque senão demora muito tempo, sabe, pra explicar. Mas é fácil de entender, porque ele é feito pra ser um jogo mais infantil, então é fácil pra entender.
E a história tá boa?
A história é meio whatever.
É, tipo, caralho, que triste.
Depois de passar a história, é Monster Hunter, igual o Caps Lock também falou, assim, é Monster Hunter, ninguém liga pra história, de fato ninguém liga pra história. Mas é ok, comparado com as histórias dos outros Monster Hunter, ela é ok. Tem alguns personagens que aparecem em certos pontos ali, são interessantes e tal. Então vale a pena. Não fica, tipo, só aquele personagem toda hora, sabe?
Sei, sei.
Ele te mostra pessoas diferentes ali, momentos diferentes. Você ajuda pessoas diferentes, sabe? Tem até uma trama legalzinha lá, que tem um cara que ele tenta controlar os bichos. Ele não é um rider, né? Ele tenta controlar o bicho com máquinas e tal. Você tem que resolver essa treta.
Os bichos, você não tem pokebola, né? Como é que você faz? Eles andam atrás de você?
Eles, tipo, aparecem do nada. Fala a verdade. Ele só brota, assim.
É isso, ele chega e fala, assim, Nargacuga! Aí ele chega assim, aí, rapaz.
É, ele troca de lugar. Um pula pra trás, outro pula pra frente. Aí troca de lugar.
Mas eu acho que acho que ele meio que quer entender que eles estão andando contigo ali.
É, como se fosse, tá todo mundo ali. Mas não mostra todo mundo não, mostra só o bicho que tá andando.
Eu achei até porque no trailer mostra o personagem principal com tipo um morfador do Power Rangers. E eu achei que eles saiam dali. Eu falei, ah, isso aí deve ser a Pokébola do jogo, pá, então não é.
Mas tem ali que prova que ele é um Rider e ele chama o bicho por ali, tipo, é um meio que pra invocar o bicho ali. Só que ele vem andando mesmo, ele vem andando.
Já pensou? Lá na casa do cara ele falou, não chama eu não, pela... Merda, hein? Puta que pariu.
Agora, nessa hora...
Porra, mano, me chama com uma hora de antecedência, se for o caso aí, velho, pra dar tempo de chegar.
Mas o sistema de batalha dele funciona no pedra, papel, tesoura, que aí seria aquele sistema azul, vermelho e verde, que tem quem joga algum tipo de RPG, tipo Fire Emblem tem esse sistema.
Tá, entendi.
O azul ganhando vermelho, o vermelho ganhando verde, e o verde ganhando azul. É como se fosse fogo, água e terra.
Uhum.
Só que aí cada bicho vai ter o seu ponto que ele ataca, tipo, você pode mandar os bichos atacarem do jeito que você quiser, algumas coisas, mas geralmente ele não ataca, ele ataca por si só. Eu prefiro deixar por si só mesmo.
Uhum.
E atacar o que ele quiser ali e tal. Aí, se você, não supor, se você acertar a mesma coisa que o seu bicho atacou, pode, e for forte contra o inimigo, pode acontecer lá uma cinemática que você, tipo, anula o ataque do outro. Então, assim, quem bateu, tipo, tesoura com... Vamos supor, tesoura com pedra, aí a pedra ganhou, a pedra dá mais dano na tesoura. Uhum. Vai ser sempre um dano, tipo, junto, sabe? Os dois Entendi. Vão atacar junto, mas um vai sofrer mais dano que o outro. Ou vai ser empate, ou um vai ser vice-versa. E o legal é que, tipo assim, você vai juntando lá esse bracelete, o bracelete de amizade, vai juntando uma barra. Quando essa barra junta até o final, assim, você pode montar no bicho. Aí, durante a batalha, você fica montado no bicho, você ataca junto com ele.
Uhum.
E você ataca junto com ele, se você conseguir sempre acertar. O certo, né, que seria o pedra, papel, tesoura ali,
uhum.
Se você acertar, você vai juntando uma barra e cada bicho tem um golpe especial. Isso que é da hora.
Porra,
tem uma cinemática do golpezinho, o bicho vai lá, faz toda a cinemática com você junto, montado e faz
algumas golpe delas apareceram no trailer aqui, né?
Sim, aquela ali do Natal Zé. Cada
eu
bicho tem a própria foda. Dele.
Porra,
tipo,
cara.
É muito interessante.
Eu vou te falar, Oso, tipo assim, o 1, eu só ouvi falar quando lançou o 2.
Sim.
Eu não fazia ideia. E, tipo assim, eu achava, quando falaram assim, de celular. Eu falei, puta, deve ser qualquer coisa, né? Que tinha, eu não sabia que tinha. Eu pensei que ia ser. E, assim, vendo o trailer aqui, eu tô achando ele muito bonito também, cara. Bonitinho pra caramba, pô. As armaduras do que o boneco aparece, eu achei do caralho. Achei, pô, tá tão
impressionante. Armadura, arma também. É. Não tem todas as armas do Monster Hunter, são 4, se não me engano, só. Mas pode trocar as armas, cada um tem seu próprio... prioridades, tudo mais, elemento também. Então, assim, tudo que tem no Monster Hunter ele tem. Side quest também, você pode pegar side quest e poder fazer, tudo mais. O único problema que eu achei, o maior problema desse jogo, foi que pra me entregar o craft de armadura demorou muito, muito tempo. Igual eu falei, quando eu peguei o Ratal, você tava me ensinando a fazer algumas coisas. Uma das coisas era o craft de armadura.
Cacete, 6 horas pra pegar o craft, não.
E o craft de armadura é o principal de Monster Hunter.
É.
Então, tipo, tinha bicho que eu já tinha matado há milhões de anos atrás, e eu tinha item dele, que não me servia mais, porque eu ia fazer a armadura dele pra quê? A armadura dele era fraca.
Caraca, putz, isso é um erro,
isso
hein?
Isso que me pareceu, isso
é um erro
culto.
De...
Mas como você pega, é da hora. Que aí você pode ver aquele monte de armadura, e aí tem um monte de
nossa,
arma
caraca,
também.
A questão de armadura em todo Monster Hunter é do caralho. Pelo amor de Deus, é muito bom, cara.
É
o que me faz farmar em Monster Hunter e não reclamar de farmar. É tipo assim, é o objetivo da armadura. Você fala, vou pegar a armadura lá.
Não, eu melhor com meus amigos, quando eles não conheciam Monster Hunter, eles falaram assim, você não upa, você pega armaduras. Eu falei, que merda, hein? Armadura? Ficar tipo, pulando com a armadura, o que você vestir você vai upar, será que isso funciona? Aí quando eu comecei a ver as armaduras, eu falei, eita, que bagulho.
É isso.
Nossa. Mas é um jogo que vale muito a pena, eu não sei como é funcionar do celular, se é igual, se do celular for igual, vale muito a pena.
Vale pra caralho, vale pra caralho.
É.
Se for aquela versão que, de vez em quando vai aparecer um anúncio, eu acho que vale também, pô.
Eu sei que tem duas versões do celular, a grátis e a paga. Eu não sei a diferença.
É, às vezes a grátis é só um trial, né? Vai que é isso. A pessoa joga um
pior beta. Que eu acho que não, porque é pesado o download. É? Quase uns 4 GB.
Meu Deus, então não sei também.
É, então. Depois vamos baixar pra ver. Quem sabe não traga e falando se é igual ou não.
É verdade.
Vou falar assim, ó, é igual. Não é igual, não. É. Pronto. Mas é isso, é um Pokémon que vale muito a pena conhecer. É muito triste que ele, tipo, ele é meio ofuscado aí por todos os Pokémons likes aí e também pelos Monster Hunter próprios, sim, mas vale muito a pena. É muito da hora.
Eu
tipo assim, muito tempo de jogo, eu não vi nem a metade do jogo ainda.
Eu vou te falar, eu acho, é que eu não sei, porque eu tenho um pouco disso, sabe? Pokémon like que me atrai muito são os que os bichos mudam, os bichos evoluem, tá ligado?
Ah, sim, eu também.
É um negócio que... Porque, tipo assim, às vezes é um Pokémon like novo que vou jogar e tal, e algum bicho eu falo, cara, como é que será que vai ser a próxima? Caraca, como é que será que vai ser a outra? Aí às vezes você fica puto, você fala, porra, feio pra caralho. Ou você fala, caraca, que foda, pô. É tipo o Coromon, sabe? Sim. Pô, cada bicho que upava, você fala, nossa, esse aqui ficou muito louco, esse aqui ficou... Porra, é legal, cara, esse bagulho é da hora.
Eu também, eu fico com isso. Tipo assim, infelizmente não evolui, não cresce, sim, nada sim. Do tipo.
Mas essa mecânica vale também, ela é viciante, né? É, Pokémon like, pra mim, eu já falei isso algumas vezes, é tipo fazendinha like pra mim. É um negócio sim. Que me vicia e me deixa maluco, assim. E é por isso que às vezes eu evito jogar. Porque eu sei que eu vou ficar maluco ali, tá ligado? É foda.
E tem, o jogo te apresenta muita coisa também. Tipo assim, que não te faz sentir falta disso, sabe?
Uhum.
Ele vai te mostrando cada vez tanto mais coisa que dá pra você fazer, farmar ali. Acho que o foco aqui vai ser mais ver as armaduras, como é que são. Os bichos mesmo, pegar eles.
Tem
como pôr
armadura nos bichos, não, né?
Não. Infelizmente, não.
Infelizmente. Mas tá bom.
Mas vale a pena. Vale a pena demais. Nossa, muito da hora.
Muito louco. E bom, Zô, voltando então pra Vampire Survivors.
Eu joguei o Vampire Survivors like, joguei até pouquinho, umas 2 horinhas. Pô, mas
tá bom, esse, foi bastante até.
É, um joguinho grátis aí, pessoal, chama Hollow Cure, que é Save Defense.
Save Defense. Lançou recente, né? Foi
em
agosto. Eu peguei a data aqui, eu esqueci de falar do... Não, não peguei não. Era dia 16 de agosto que eu vi, que eu esqueci de pegar.
Tá lá na Steam lá, de graça, pra quem quiser.
Exato.
É uma pena não estar no console, que se tivesse no console, nossa, eu ia jogar tanto esse jogo.
Nossa,
velho.
Imagina, cara, imagina nossa. Isso aqui num portátil, tipo, nossa.
Eu joguei pouco, que tava realmente ali no PC, falei, não, uhum. Não vou ficar jogando mais um Vampire Survivors aí no PC, mas vamos ver como é que é, vamos ver. Aí, tipo, é Vampire Survivors com, tipo, umas loluzinhas. E eu falei assim, pô, vai ter, sei lá, deve ter um gacha fudido, você deve gastar dinheiro pra poder pegar as waifu e tal. Pô, que nada, mano. Você pode conseguir tudo de graça no jogo.
Olha
tudo
só. De graça.
Tu não gasta nada, nada.
Pô, eles não têm nada, tipo...
Nada. Eu procurei na
uma
loja
deles. Uma DLCzinha, alguma coisa, nada?
Eu procurei nada. Não, falei, não tinha nada. Eu falei, ué, como assim, velho?
Caralho,
cara. Dentro do jogo, aí eu abri o jogo e não tava.
Que loucura, olha só.
Ele tem uma historinha no começo ali, que tipo assim, ele fala sobre a nova vibe das VTubers, que as pessoas estão amando VTubers e algumas pessoas estão usando isso para o mal, fazendo os fãs fazerem coisas que eles não queriam fazer. Aí, tipo, você, como uma VTuber, tem que salvar os seus fãs.
Entendi.
E essa é a história.
Maravilha. Aí, não, caraca, um dos melhores histórias dos videogames aí. O que é Baldur's Gate
perto do mundo dessa real,
história aqui, Azul? O que é, aí, mano?
Você chega lá, tem umas 6 lá que dá pra você escolher no começo. Eu falei, não, beleza, aí você escolhe.
Tem copy?
Não sei, não vi. Tanto que eu nem sabia do copy do outro.
É verdade, né? Do principal você não sabe, mas é verdade.
Mas aí você escolhe lá e vai jogar. Tipo, é literalmente um Vampire Survivors, mas ele tem algumas mecânicas diferentes.
Uhum. É nessas que eu tô interessado.
É, então, aqui, tipo assim, no caso, o Vampire Survivors agora tem também. Você pode fundir algumas armas.
Uhum.
É, no caso do Vampire Survivors, tinha que ter um item pra poder evoluir a arma, né? Que era assim que funcionava. Certo item evolui certa arma, aí ela transforma. Aqui não, a sua arma principal ela vai transformar, independente do que você pegue. É, as outras armas que você pode pegar com qualquer char, cada char tem a sua própria arma. Mas tem as armas secundárias que todo mundo pega.
Mas quando você escolhe o seu char para jogar, depois você pode escolher outro também?
Pode
ficar variando, porque o que eu ouvi falar desse jogo, acho que você vai falar ainda, é do lance de você montar a sua casa, montar a sua fazendinha ali. Quando você escolhe um, você pode depois jogar com o outro também, sem problema? Você acha que você escolhia um, você era obrigado a ficar com ele.
Não, é a run mesmo. É igual aquele começo ali do Vampire Survivors, que você escolhe lá os personagens.
Sim,
É isso, né? Você vai lá e escolhe o que você quer, mostra lá que cada um tem uns status diferentes, né? Tem uns que tem mais vida, mais dano, mais velocidade pra movimentar. E cada um tem sua própria arma que faz alguma coisa diferente. Tipo, um exemplo lá, eu peguei uma menina da foice no começo, aí depois eu peguei a menina que dá tiro. A da foice, e aqui como é que funciona? Ele não ataca, tipo, com o bicho mais próximo. Algumas armas, a sua principal você tem que mirar ela. Então, um analógico é pra mirar e o outro analógico é pra andar. Então, você vai mirando assim, você pode ir trocando a mira, sabe? Ele não vai fazer isso sozinho. Eu tentei ver se tinha no menu poder fazer isso sozinho e tal, mas não tem. Aí você tem que ficar realmente mirando. Aí você acostuma, assim, é a coisa que você pega rápido. Mas aí eu escolhi a menina da força, depois eu escolhi a menina da arma lá e, tipo, é bem diferente mesmo. A da força, ela dá um dano, tipo, grandão, só que numa área, assim, que você vai mirando, e da arma você dá, tipo, três tirinhos.
Entendi.
Aí você fica dando três tirinhos e até sair upando. Aí eu falo das armas, quando você pega, tipo, vamos supor, você pega, tipo, uma gororoba, tipo, uma comida toda podre, que é como se fosse o alho. Você pega o balde de lava, quando você junta os dois nível máximo, vai dropar um item no chão pra você, e você pega e você consegue fundir as armas. Abrindo espaço uma nova arma pra você pegar, e você vai upando. Aí cada item funde com outro item. É, o Vampire Survival agora tem essa mecânica, tem algumas armas que elas fundem com as outras e viram, tipo, uma arma overpowering. Aqui já é desde o começo mesmo. Então, assim, itens de suporte, você não precisa se importar tanto. Você pode pegar o que você quiser. Você não precisa montar aquela build já, pra pegar a daga, eu tenho que ter o bracelete ali, não sei o que lá,
pra fazer passar,
não precisa se importar. E é interessante que cada personagem, se eu não me engano, tem três habilidades que é própria dele, além da arma. Que não são habilidades que vão, tipo, ocupar espaço. Você pode pegar à vontade. Tipo, é como se fosse uma passiva. É, um exemplo, a menina da arma, ela tem uma passiva lá que é um cachorrinho. Você pegar o cachorrinho, ele fica andando no mapa e fica atacando os bichos pra você.
Ah, da hora. Ele fica tipo um pet.
É, um petzinho. Ele pega item pra você também. Ele pega, tipo, como se fosse a bolinha de XP, né?
A experiência,
né? É, ele pega a experiência. Ele vai pegando pra você e atacando. Você vai upando ele vai ficando rapidão. Ele vai atacando, tipo, todo canto. Aí você tem um golpe especial também, que você libera depois comprando item na loja. Que aí cada personagem também tem o seu golpe especial. A da arma, ela para o tempo. Tipo, a menina lá que eu joguei hoje. Eu joguei com a menina que ela tem um tridente. Ela joga uma bolha de água. Aí, tipo, a bolha de água estoura e dá dano em todo mundo. É, tem uma lá que dá até um jumpscare na tela. Então, cuidado com essa menininha que dá um jumpscare.
Você joga tipo, se bobinho, assustando, mas né? Eu imagino,
É bobinho, mas dá um medo. É como se fosse um livro de... Aquele livro que mata todo mundo no mapa.
Sei,
não dropa nada, como se fosse esse item. Então, assim, não vale tanto a pena lutar com ela. Mas é muito da hora, e tem 38 personagens. 38.
Caralho, 38, meu Deus, 8. Velho.
E você pode ir upando, tipo assim, você upa elas comprando o gachazinho que tem lá, entre aspas.
É o gacha dentro do jogo, não é gastando dinheiro, né?
Que é o dinheiro do jogo, você usa o gacha.
Pô, olha, tava aí o negócio pra eles ganharem dinheiro. Só que eles escolheram um caminho bom, do bem.
Por isso que eu achei que ia ter alguma coisa assim, mas não, é dinheiro do jogo mesmo. Aí você compra esse gachazinho, e o gacha, ele, se você tirar a menina repetida, tem várias, como é que a gente chama, como é que chama? Eu esqueci, tipo, banner. Tem vários banners com as menininhas diferentes, né? Cada banner dropa uma.
Tipo o Genshin, né?
Tipo o Genshin. E sempre vai dropar uma menininha. Nunca vai dropar, tipo, item aleatório.
Nossa, armas... aprende, Genshin, aprende.
Armas inúteis, sabe? Não, vai dropar só as menininhas.
E você gira 10 na roleta, vem 5 espadas que você nem quer. Tomar no cu.
5 espadas, 50 arcos e às vezes um bicho 3 estrelas.
E um 3 estrelas que você já tem.
Mas o legal é que se você tirar repetido, a menininha upa. Ela, tipo, passa de tier, tipo, ela começa tier 1, 2, 3, vai upando ela. Então, assim, vale a pena você tirar repetido, caso você goste de uma personagem.
Entendi.
Porque ela vai upando os status. E outra coisa interessante também, que dentro do jogo tem alguns itens de... Como se fosse, tipo, dar mais dano, o espinafre, acho, né, que dá mais dano no Vampire Survival. Você pode pegar esses itens que aumentam seus status, mas ele também não ocupa espaço de itens de suporte. Ele vai ser direto, ele vai aumentar seu status direto. Então, assim, pelo que eu vi, se você chegar no modo Endless, que é o modo sem fim, você pode upando até, ó, até falar chega. Uhum. E nisso, quando você upar tudo, você vai upando status. Status. Eu não cheguei até o, tipo assim, eu não cheguei nesse nível, porque a primeira fase era bem curtinha. Chega lá pros 15 minutos, se eu não me engano, já chega o boss ali e você pode enfrentar o boss.
E dá pra enfrentar mesmo?
Dá pra enfrentar de boa. Tanto que eu, na segunda run que eu peguei a menininha da arma, eu já matei o boss.
Entendi.
Aí já você mata o boss, libera um novo mapa. Aí funciona igual o Vampire Survivors. Quando você vai ganhando conquistas, você vai liberando mais arma, mais itens, mais tudo. Aí você pode comprar na loja reroll, pode comprar dano na loja, especial, troca de arma. E vai começando, tipo, a abrir um leque de opções, assim, gigantesco.
E a Fazendinha?
A Fazendinha, tipo, eu joguei pouco dela, mas pelo que eu vi, é, você vai pode contratar algumas pessoinhas ali na Fazendinha pra ir farmando dinheiro pra você. Você pode ir alimentando essas pessoas, poder aumentar, tipo, o nível delas. Se você deixar elas com fome, ela não dropa item. Pode plantar também, os itens que você vai alimentar elas, você planta e pesca. Aí tem um caldeirão que você pode usar para poder fundir itens. Entendi. Também para você mesmo. É, para você mesmo usar também na batalha. Que você pode, tipo, saiu da fazendinha, você pode usar esse item no mapa. Eu não sei o que faz cada item, que eu não li, eu esqueci de ler. Mas eu sei que eu fiz um tempurá lá. O tempurá, eu usei o tempurá e nem sei o que faz, mas deve fazer alguma coisa.
Mas ruim não fez, né? Mal não fez.
É, vai fazer alguma coisa, vai fazer.
E tem como... a casinha. E tem como ter toda uma casinha que você pode decorar e tudo também, né? Pô, da hora você pode dar casinha.
Na casinha você compra lá, você vai, tipo, juntando dinheiro, né? Dentro do jogo, você vai lá e compra. Na casa você compra móveis, você bota onde você quiser, vai botando em vários locais e tal. É bem. É um passatempo, sabe, do jogo. Uhum. Que te ajuda a farmar também, que você farma dinheiro. Se tiver os carinha lá, tipo, na fazendinha, você farma.
Entendi.
Farma dinheiro neles. É como se eles fossem os animais da fazenda, sabe?
Uhum.
Aí chega os visitantes, eles podem pescar pra você, te dropa item lá, você pega os itens.
É por isso que eu achei que tinha co-op, porque eu vi uns caras pescando junto ali, eu falei, caramba, é co-op aquilo?
Não, é um botzinho que entra. Mas ele te ajuda.
Entendi.
E é isso, né? Tipo, é bem legal, grátis, então vale a pena testar.
Boa, com certeza.
Tem waifus, pra quem gosta.
Tem VTubers, personagens,
VTubers. E é bem legalzinho, vale muito a pena.
Pô, então fica aí Hollow Curie. E é Hollow de H-O-L-O. Não tem W não, porque eu achei que era Hollow.
Não, é Hollow. Ser... É de holograma, né?
Ia ser, né? Ia ser o Dark Souls da vida, né? You're Hollow,
sir. Acho que sim, o Hollow é uma empresa dele, se eu não me engano. Chama Hollow alguma coisa.
Eu acho que eu ouvi falar de uma porra dessa, bagulho de VTuber mesmo, tá ligado?
O personagem deles é. Do jogo é personagem de outros jogos deles.
Ah,
se não me engano.
Tá. Então às vezes é isso.
Eles juntaram também que é como se fosse uma propaganda.
Pô, e esse
maior
jogo tá estourado, né? Tem uma galera falando benzão dele, o negócio tá explodindo.
86 conquistas, pode pegar aí, ó. Olha tem aí, conquista ó. Pra caramba.
E aqui
tem mapa também.
Marcava a data, ó, 17 de agosto. Tá no trailer. Fica aparecendo.
Tem. Tem mapa pra liberar também. Tem mapa que é difícil pra caramba. Eu não consegui até agora matar os bichos. Vale a pena.
Recomendo.
É então. Hollow Live, ó. Hollow Live, se não me engano, é o nome do.
É do nome do lugar, né? É verdade. É. Da empresa. Então, Hollow Cure Save the Fans, gente. Vamos salvar os fãs lá no jogo de graça. Bom
Exato.
Demais. Zorro, eu tenho duas coisas pra falar aqui que eu assisti. E uma delas, inclusive, é algo que eu acho que eu já trouxe aqui. Que é de um canal de YouTube. É um canal de YouTube de um cara que eu gosto muito. Ele bem antes do Mr. Beast, ele já tinha conteúdo que ele fazia dublado em português, sabe? Versão com dublagem em português no canal de YouTube dele. Porque ele faz documentários, que é o Ruth Sennett. E ele, tipo assim, ele lança poucos vídeos, porque tem todo um trabalho por trás, porque ele é muito documental. Ele faz mini documentários de tipo 15 a 20 até 30 minutos. E assim, é um trabalho que você esperaria ver do Fantástico, sabe? Caraca. E o cara faz de graça pro YouTube. Eu não sei, né, se ele é de algum outro canal, de alguma outra emissora, porque o nome dele é Ruth Sennett e não é americano, tá ligado? E tipo, você não sei se... Ele deve ter alguma coisa, assim, porque ele ainda faz vídeo, mas ele demora, tipo, um vídeo dele a cada 2-3 meses.
Sim. É muito do YouTube gringo, né, tipo, demorar, assim, fazer, porque eles fazem, de fato, um negócio bem elaborado, né?
Bem elaborado.
Acho que quem estragou foi o YouTube, foi os brasileiros mesmo. E os indianos.
É verdade.
Porque é vídeo rápido.
Os indianos é foda.
É, porque é vídeo rápido, assim, vídeo, pá, 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 pronto, lança vídeo, dinheiro.
É porque isso fez, é isso que o YouTube viu, que ele quer mais, mais
na
vídeos
hora,
por
ele
dia, exato, e menos qualidade, né, foco em quantidade.
É, matou muito canal de animação,
exato.
Eram bons aí.
E assim, esse eu, tipo assim, eu fico até, às vezes passa, sei lá, 4 meses sem esse canal postar vídeo, eu fico, pô, será que ele desistiu? Mas será que acabou? Será que é isso? Aí ele lança um, eu falo, caralho, lançou, pô. E, pô, ele tem uns documentários muito foda de, tipo assim, de todo tipo, sabe? De locais, de pessoas. Ele, uma vez, eu acho que eu vi na live, se você apareceu na live, ou que eu tava vendo um documentário dele com aquele indiano que nasceu 2 caras do mesmo corpo. Sabe,
caraca,
que os dois.
Eu não vi, não.
Você não chegou a ver? Acho que você.
Acho que não.
Você chegou depois, eu acho. É tipo assim, é 2 caras. É 2 pernas, sabe? Chega, aí quando chega o tronco, meio que o tronco divide em 2.
Sim, sei. Já vi esse cara já.
É, e aí ele fez um documentário perguntando pro cara como é que era o negócio do trabalho e tudo. E eu fiquei, caralho, e tipo assim, mostrando até onde um sente e o outro não. Até onde um sente e o outro não. E até onde os dois sentem iguais. É tipo, é surreal. E ele lançou um documentário recentemente que eu assisti, o último que ele fez, que é uma cidade que tem no Alasca, que a cidade inteira é dentro de um prédio.
Que loucura, hein?
A cidade é um prédio, imagina. É tipo assim, são 4 prédios intercalados, né, que tipo assim, são colados, ele até mostra no documentário aonde que é, tipo, ó, você tá vendo esse negócio de aço aqui? Se você furar ele aqui, ele vai cair até lá embaixo, porque aqui é outro prédio, eles fizeram isso pra caso tenha algum desastre natural, eles aguentem. Né? Uhum. E isou, tipo assim, é tudo dentro do prédio, tudo. Tem mercado lá.
Você nem sai.
Hã?
Você nem sai do prédio.
Você não sai de lá. Sabe, tá tudo lá. Tem, ó, tem igreja, cartório, correio. E pra você chegar lá, só tem uma entrada e uma saída se você não for de barco. Que é um túnel que é usado pro trem, né? Pro trem de carga e descarga. E quando o trem não tá passando, você pode passar de carro. Se você chega de carro lá e ele tem horário pra fechar. Se você chega de carro lá e fechou, você não consegue vir pro prédio. Oh. E assim, a escola, ela fica lá também e os alunos vão pra um túnel pra chegar na escola. É tudo dentro do prédio. Eu fiquei, meu Deus do céu.
Todo mundo. Ela deve trabalhar lá também, né?
Sim, maioria. Todos trampam lá. Todos trampam. Tem bar, tem tudo lá. Aí até fala assim, a criminalidade lá é basicamente zero. Porque tem delegacia lá também, tem tudo, sei lá. Aí o máximo que acontece da polícia trabalhar lá é um ou outro furto que acontece, bem raro, e briga de vizinhos, tá ligado? Que,
cara, que briga. Que maravilha pra polícia, né, resolver briga de vizinhos.
Não é, exato, pra eles é tranquilão. E só que, tipo assim, ao mesmo tempo que você olha e fala, pô, que interessante. E tipo assim, eles têm uma ala turística, por exemplo, tem um andar lá que é reservado, são quartos só pra turistas que vão lá pra conhecer e passar alguns dias lá. Só que é muito interessante, por isso eu gosto tanto dos documentários dele, porque ao mesmo tempo que mostra uma parte que você fala, pô, que interessante, que foda, também mostra que é muito solitário.
Tá sim, ligado? Deve ser tipo uma vault, aquelas vaults do Fallout, né, que tem.
É exatamente o que eu pensei, isso, exatamente o que eu pensei. Porque, cara, tipo assim, você tá preso ali, mano, você, tipo, você vai fazer o quê? Sabe, por mais que, por exemplo, eu sei, eu tô ligado que você também é caseiro, mas, pô, é interessante você saber que você pode sair, pô.
Sim.
Tá ligado? Pô, vou dar uma saída, vou no shopping hoje, vou em tal lugar.
Tá livre pra ir, né?
Exato, pra ir, pra a sensação de saber que, tipo assim, mano, se eu quiser, eu pego ali, saio e vou fazer alguma coisa. Aqui não. Sim. Aqui, óbvio, eles têm isso, mas você olha pela janela, você não pode ir lá. Né? Você até pode, tá? Mas é frio pra caralho no Alasca. E aí tem um outro local que, tipo, era um prédio que foi abandonado. Então as pessoas vão lá, né? Mostrou, tipo assim, já tá tudo zoado, o prédio tá pra cair, tá, tem pichação e tudo. E é medonho, zo, é medonho, dá um puta cagaço do caralho daquele prédio. Parece que o exército usou esse ponto como base e tal, né?
Mas é um dos prédios lá dentro mesmo?
Não, do outro lado. É tipo assim, tá, né, na cidade, mas do outro lado. É, do outro canto lá. E tipo assim, eles também tem bagulho, acho que o negócio de pesca e tal também. Porra, cara, mas é uma loucura e. Caraca, e pô, é um. E tipo, é curto, sabe? É uns 20 minutos, eu acho, menos até. E ele te mostra tudo isso e fala, mano, que viagem é essa, tá ligado? Você fica.
Tem um então... pessoal, tem um projeto maluco assim, tem um cara lá que é no YouTube que ele posta um monte de projeto que ele faz.
Uhum.
A maioria não daria certo. Mas é tipo uma cidade mesmo, só que em linha reta a cidade.
Caralho.
É, tipo, é igualzinho isso aqui. Mesma coisa, tudo tá dentro da cidade, mas ela é uma linha reta.
Mas não é um paredão. Prédio, né? De fato...
É, tipo, tem algumas casas ali misturadas, tá? Tipo, um paredão, assim, reto. Que aí, tipo, ele pega a luz do sol, ele se alimenta com a luz do sol. Caralho. Parece que do lado de fora ali é, tipo, aquele negócio que é aquecedor solar e tal. É um projeto muito louco, assim. Mas que seria, tipo, isso. Tipo, é um monte de gente vivendo num cubículo fechado pra sempre.
E, tipo, tem algumas coisas que eu até fiquei meio maluco. Eu vi lá, eles têm videocassetes, eles têm fita.
Caraca.
Eles usam fita lá, eles têm umas TV de tubo lá. E eu fiquei, mano, que... Aí tem uma hora que o cara fala, que vocês fazem pra se divertir aqui e tal? O cara fica em casa, vejo, assiste TV, joga videogame. Só que tipo assim, eu pensei, vou jogar um Atari nessa TV aí, né, velho? Você vai jogar aí, caralho.
Um Play 5
é que não é, tá ligado? Nem a HDMI tem aquela porra, cara, pelo amor de Deus. Só que tipo assim, eu fiquei, achei interessante a ponto de tipo, sei lá, se um dia visitar por 2 dias só. Tá ligado? Só 2 dias, só pra falar que, tipo, pô, eu vi.
Eu tive lá.
E agora não quero mais, não. Eu quero te voltar pra civilização. Mas, cara, interessantíssimo. E, tipo assim, isso que eu falei, que esse aqui é o último, né, que ele lançou. Mas, cara, tem vários documentários muito foda que ele faz. Então, fica, pessoal. E é de tudo, sabe? Ele já foi uma vez a estrada mais perigosa da Índia. Um negócio assim, que ele foi lá. Zoou, você olha aquilo e fala: não é possível que isso aí é. O governo deixa isso acontecer. Não é possível, de tipo assim, sem segurança nenhuma. Enquanto ele tava fazendo o trajeto, teve uma hora que eles olharam, tinha um carro lá embaixo. Tinha acabado de cair.
Ué? Nossa, tá maluco,
não é possível, cara, que isso, velho. Eles já querem matar a população com comida, deles, tá ligado? Já...
O trânsito da Índia é maluco também. Sim, eu vi um vídeo lá que é maluquice, uns caras rodando, tipo, num carro assim, caindo, tipo, milhões por hora ali, bateu... E acabou que os caras não morreram, eles mataram mais gente, mas não morreram.
Com todo respeito, tipo assim, pelo menos tudo que a gente vê, a Índia, eu acho que é um dos países que eu não tenho a menor vontade de ir, cara. Eu
também não.
Mas
tem gente que fala que tem lugares que são mais de boa, assim, mais bonito e tal, mas também não tem vontade.
Não tenho vontade, cara. Eu não teria.
Eu não gosto de pimenta.
Exato, ele já é fraco pra pimenta.
Eles vão expulsar de lá.
E eu vou falar, obrigado, manda embora, mas é bom. Ruth Senet no YouTube, muito bom. Izo, eu comecei a ver um anime que eu ouvia falar muito. Oh, caraca, que isso? Olha isso, cara, estou sendo julgado.
Não.
Ainda bem que o Vitor não tá aqui. Irei negar.
Ah, não.
Mas é um anime que eu ouço todo mundo falar e é um anime que ele tem, acho que se não me engano, mais publicações que o One Piece. No Japão, que acho
é
que
ele,
se eu não me engano, ele é publicado até hoje, que é o Hajime no Ippo. Esse é antigo, maluco. E, cara, eu descobri que ele tem na Netflix, né? Ele tinha sido feito um anime há muito tempo atrás, eu não sei quando o anime foi feito. Eu sei que o anime é tão velho, Zou, que você clica pra assistir na TV, ele tem as bordas pretas. Porque é aqueles feitos por 4x3, né? 4x3 e tal, então não é widescreen, de tão velho que ele
maravilhoso.
É. E assim, eu sempre ouvia falar muito, eu falei, pô, eu tipo, gosto muito de boxe, pratico boxe, então eu falei, pô, quero ver. Eu vi relatos de pessoas falando assim, pô, comecei a praticar boxe depois que eu vi esse anime, que eu achei foda, comecei a fazer uma luta, comecei a fazer uma coisa por causa desse anime. Falei, porra, tá ali no Netflix, será que... Aí eu fiquei naquela dúvida, né, porque eu falei, porra, no tempo tá sendo publicado mais que o One Piece, essa porra. Só tem 73 episódios aqui, né, e o anime é velho, então não teve continuação. Será que eles pularam sagas... Será que é aquela meio confuso? Não, ali no Netflix ele é desde o começo. Sabe? Eu não sei se ele foi.
Acho que provavelmente. Você fecha um arco, não?
Eu não vi tudo ainda, sabe? Eu parei no episódio 22. E assim não
eu
tem
não
dublado.
Sei se tem mais, eu não sei, eu sou meio confuso com esse anime.
Não sei se ele fecha
um arco.
Eu sei que, tipo assim, isso é brincadeira, Zô, em 22 episódios acontece coisa pra caralho, tá ligado? Acontece muito.
A gente fala bem zoando esse anime aí, fala que tem umas paradas que rolam e que é.
Pô, é muito bom, cara. É muito bom. Assim, ele é um anime antigo. Então, vão ter...
Mas anime antigo são os melhores, velho.
Então, é que eu quero dizer com isso é que vai ter coisas canceláveis nesse anime, tá ligado?
Ah, é,
piadas,
eu digo.
Exato, exato. Vão ter piadas ali de cunho homofóbico, tá ligado? Vão ter uma outra... Tem muita piada de pau. Nossa, tem piada de pau pra caralho, assim. Meu Deus do céu, é muito. Tem uma hora que tem uma piada de pau que eu pensei, ah, beleza, engraçadinho ali. Nossa, eles focam nessa piada de peru, cara. E eles ficam nessa piada há muito tempo.
Fala assim. Que é uma forma esgoda um pau, né?
Porra, do céu, velho. É até um dilema ali que você fica, pô, mas o cara que tava zoando ali é o mesmo cara que fica falando do pau do outro toda hora. Tô te entendendo aqui, velho. Tô te entendendo. Não é mesmo fazendo a porra da piada, tomando o cu. Mas a história do jogo, eu falo isso, a história do anime é que tem um Ippo, é o Makunoichi Ippo, ele é um aluno que sofre bullying, cara, é muito clichê, mas assim, é um clichê que é bom até, tá ligado? Que ele é um aluno que sofre bullying pra caralho, assim, né, porque ainda mais porque esse bagulho tem uns 30 e poucos anos, sabe? Esse mangá, então às vezes ele era o clichê numa época que esse clichê
ele
tava...
Ele deve ter sido o primeiro.
É, às vezes ele foi o primeiro, não sabe, velho, então...
Ele que criou o clichê.
Ele que inventou esse clichê do moleque que apanha e vai fazer luta. Mas ele, tipo assim, ele apanha... E, cara, o bullying no Japão, como a gente já falou algumas vezes aqui, é pesado. Não é que é o cara chega e fala assim, ah, seu baixinho burro e tal. Não, é de porrada, o cara fica batendo neles. E, tipo assim, ele apanha muito, aí tem uma hora até que eles... Falam mal da mãe dele, porque o Ippo, a mãe dele, ele não tem pai, né? Não sei direito se o pai dele morreu ou se abandonou eles, mas é ele e a mãe, e ele ajuda, a mãe dele tem negócio de pesca, ela aluga barcos pra pescadores e tal, e o Ippo ajuda ela. Então, e aí uma hora eles zoam a mãe dele, aí você pensa, porra, agora ele vai bater, que ele fica até meio assim, eu falo, caralho, e agora? Só que ele também não faz nada, tipo, não faz nada com os caras. Aí chega um cara muito pica, falando assim, vocês são uns lixos e tal, deixa ele em paz. E não sei o que. Aí os caras vão falar, você pensa que você é quem? Aí os caras vão bater nele, ele esquiva dos três caras. Aí quando vai ver, é aquele bagulho de anime, né? Ele tá com a mão, aí eles vão ver a jaqueta dele está aberta. Ele pegou todos os botões dos caras, assim, tá ligado? Só esquivando, assim, ele pegou os botões. Aí os caras...
Tá aí, né? Chega o cara fodão e que ele faz um negócio muito pica, né?
Exato, aí os caras saem correndo.
Mal exata, né, que ele chega.
Os caras saem correndo, aí o Ippo, ah, obrigado, não sei o que, aí ele dá um esculacho nele também, fala assim, você também é um bosque, por que os caras xingou sua mãe, você não fez nada, seu filho da puta.
Revisar, né?
É, você tem o pior que esse tipo de gente é aqueles que não revidam, não sei o que e tal. E aí, tipo assim, ele acaba, né, aí ele descobre que esse cara é boxeador e tal, e aí ele descobre, vai pra academia dele, tem todo um lance pra, tipo assim, não, você não vai, não, você é um merda, até aceitar ele e tal. E só que daí, ele descobre que ele tem um puta soco. Sabe, ele é muito forte. Por quê? Porque ele ajudou. Aí tem até, tipo, um motivo. Que ele ajudava a mãe dele com essas caixas de peixe pesadas, esses bagulhos mais pesados. Ele ajudava a carregar. Então ele criou uma puta musculatura, tá ligado? Então ele tem um soco muito forte. E aí, tipo assim, começa a ter toda essa história dele do início do boxe. Mas, ao mesmo tempo, mostra esse outro boxeador também, que é o que ajudou ele. Que já é mais antigo. Que ele entrou... Ele é mais clichê ainda. Que ele entrou pro boxe, parecendo aqueles filmes que a gente vê dos Estados Unidos da vida. Que o cara era briguento na rua. Aí chega o velhinho, o treinador. Fala assim, você! Não sei o que, eu vou te dar disciplina. E coloca ele pra treinar com ele. Né? É bem isso, assim, velho. Mas, putas, outro, tipo... É, tem alguns momentos que é muito foda. Que mostra o quanto é difícil... A vida de um atleta, sabe? Porque tem uma hora que ele fala assim, ah, eu tô fazendo minha dieta pra luta, tal, não sei o quê. Pra mim é de boa, pô, pode comer aí, mas eu vou comer um Cup Noodles aqui, você tá de dieta. Tô tranquilo, pô, vou comer um tomate aqui. Aí ele vai dormir, assim, ele percebe o cara tremendo, assim, de fome, tá ligado? Querendo comer alguma coisa, e, tipo, tem uma hora que até ele finge que tá dormindo, ele vai na geladeira e fala, não, não, e sai, tipo, com o sofrimento do atleta, tá ligado? É. E, tipo, na hora que ele ganha uma luta uma hora lá, e vai andando, assim, toda a pose de foda, assim, ó. Aí ele, tipo, percebe que tem uma hora que ele deu uma falhada na perna, assim. Aí tipo assim, mostra só ele, né, no anime. Aí ele, tipo, todo fudido, mas parecendo que tá de boa. Tá ligado? Sim, que é aquela ilusão. Isso,
né?
Aquela ilusão de que o atleta tem que parecer de boa, assim. Falou, não, eu sou imbatível e tal. Mas aquele sofrimento de tudo, né, que tem que passar. Puta, tem umas partes muito fodas, mano. Muito foda. E, cara, o anime, ele tá sabendo trabalhar bem alguns personagens, tanto que, por exemplo, o Ippo, ele tem, basicamente, uma relação amorosa, né? Tipo assim, ele tem uma personagem feminina que, aparentemente, vai ser a personagem que ele vai gostar. E, sem brincadeira, em 22 episódios, mostrou ela umas 4 vezes só. Ele nem sabe o nome dela ainda.
Caraca.
E eu nem sei direito qual que é a relação dela, porque ela aparece uma hora numa luta lá e ela parece que nem gosta de boxe. Eu tô chutando que eu tô achando que ela é irmã do rival do Ippo. Nem eu sei, nem cheguei nessa parte ainda. Então não
também.
É spoiler, mas não, eu só tô chutando. Falei, eu acho que ela é irmã do cara. Mas, cara, tá sensacional, Zo. Eu tô, tipo assim, vidrado. Toda vez que eu tenho 20 minutos livre, eu assisto um episódio. Tá gravando um episódio rápido aqui, mano. Porque tá muito da hora. O Zou tá da hora de um nível que eu falei assim: vou falar pro Zou, não vai fazer cast essa porra. Vou falar pro Zou assistir essa porra, não vai fazer cast essa porra.
Esse anime tá um tempão, né, que eu tô pra assistir ele, velho. Que realmente o pessoal fala que é um dos melhores animes. Tipo, tem umas da luta lá que é tipo uma das melhores lutas dos animes que o cara considera.
Caralho, é mesmo? Caralho,
um
foda.
Foda assim, tipo, o sentimento da luta, sabe? Toda aquela treta da luta. Assim, eita. Tipo, acho que é uma das últimas, assim, tá lá pro final, sabe?
Entendi. Não, imagino que seja, porque, cara, teve várias lutas ali que eu fiquei tipo assim, meu Deus, esse puta que pariu, e tem umas que você fica num puta ódio, cara, eu passei por uma agora, que eles colocam vários tipos de boxeador, né, é uma coisa que eu, que é foda, porque, pô, eu já fiz muito boxe, tô retornando agora, e, assim, de vez em quando eles falam os nomes de uns golpes errados, aí eu fico meio puto. Tem uma hora que, tipo assim, o cara dá um cruzado, aí eles falam, é o gancho matador. Eu falei, não foi um gancho, né, mano? Você foi um cruzado, vamos falar direito.
Vai que já foi,
né?
Gancho, pô.
É, vai que lá é invertido, né, mano?
É pra confundir o oponente.
Mas, tipo assim, tem uma hora que ele até brinca assim, falando assim, ensinando ele a fazer o estilo do Mike Tyson, né? O peekaboo. E eu fiquei pensando assim, caralho, quando ele tava fazendo isso, o Mike Tyson devia estar na ativa, tá ligado? Porque de tão velho que é esse negócio assim, velho.
Não, com certeza. E provando que anime velho assim é muito foda, né, também.
Sim, sim. Não,
muito anime velho.
Exato. E, tipo assim, tem uma hora que tem um boxeador lá que é até interessante, né, que é o estilo que eu também mais odiava, que é o boxeador que tenta ganhar por ponto. Que, tipo assim, ele foge da luta, tenta acertar um outro golpe e clincha. Fica toda hora clinchando, segurando o cara. E, tipo assim, normalmente esse tipo de luta, não é que eu não gosto, quase ninguém gosta desse tipo de luta. Tanto é que começa a ter vaia.
É feio de assistir, né?
É feio, nossa senhora. E aí você percebe que o próprio lutador, no anime é mostrado isso, ele sabe disso. Ele tá no corner lá, e aí até vira e fala assim, agora vai vir as vaias. E o povo, por quê? Porque ele não é muito bom na trocação, então, mas ele quer ganhar. Então ele tenta ganhar por ponto. Ele já sabe que ele consegue ganhar. Pô, e aí mostra, e tipo, você, eu puto com ele, velho. Eu falo, nossa, tomara que você morra, eu tava vendo esse daí, mas... Mas, cara, tá muito da hora, Zou. Tá muito, muito legal, velho. Eu recomendo muito. Assim, tem esses probleminhas de anime antigo, né? Que tem ali uma outra piada, esse negócio aí e tal. É,
piada e a tela, né?
Tem que ter, tipo assim, tem que ter. Assim, o que mais vai ter mesmo é piada de pinto. Se preparem pra muita piada que tá série de pinto. Então, fiquem aí esperto que vai ter... uma dica, a piada, eu vou dar até um spoiler que eu preciso já sair preparado. A piada é porque aparentemente o Ipo tem um puta pauzão. Aí a piada é em cima disso, tá ligado? E ele é baixinho pra caralho, tá ligado? Aí, tipo assim, os caras zoando ele num episódio, falando assim, por que você tá de toalha? Eu tenho vergonha, todo mundo tomando banho no vestiário, né? Aí, pelo amor de Deus, pô, tem que ter vergonha, não. Vai, dá essa porra dessa toalha aqui. Aí mostra, tipo, o cara grandão. Tipo assim, mostra quadriculado, né? E aí quando mostro o dele, aí aparece até o som de um elefante. Aí os caras olham e falam, que porra é essa?
Se o cara não der certo no boxe, ele pode dar certo em outro local.
É,
né?
Ele pode dar certo em outro local. Ou ele pode, bota uma luva de boxe no próprio pau, pra ter três mãos ali, tá ligado? Lutando. Mas a piada é tudo disso. Mas, cara, fora essas bagulho meio escroto, assim, é muito bom, Zou. Tá muito bom, cara. Eu tô vidrado, assim, eu queria ter assistido mais até, mas foi o que deu pra assistir 20 e poucos episódios. Eu tô há 2 semanas já vendo, eu já ia falar semana passada que eu decidi segurar a pressa.
Duas semanas, 20 episódios, tá bom.
E são 73 ao todo episódios, que tem na Netflix pelo menos, e infelizmente, não sei, esses animes de esporte, não sei se na época às vezes não fazia tanto sucesso, mas hoje em dia eu sinto que a galera tem abraçado mais, sabe, o Haikyuu da vida, o próprio Slam Dunk, que teve um filme que fez muito sucesso aí recentemente no cinema. Então, quem sabe se um dia ele não volta, né? Eu lembro, Zou, que eu era moleque e eu assistia qualquer anime que passasse, eu assistia. Na Band. E uma vez
eu... Tinha japonês, era isso, eu também, é desse jeito.
E uma vez, eu nunca esqueci, Zou, que eu não lembro que anime que é, mas era um anime de velocista. Que os caras ficavam correndo, tá ligado? E eu nunca esqueci de uma parte, que inclusive eu fiz isso quando eu corri numa corrida de rua... Que é tipo assim, o cara tava correndo assim, eles estavam correndo na moralzinha. Era maratonistas, tá ligado? Eles correndo na moralzinha. Aí quando via a linha de chegada, você via o olho fazendo... Tsh! Aí eles saíram correndo, tá ligado? Dava um puta tiro assim pra ir com tudo, assim. Era ali que o bagulho pegava fogo. Eu fiquei... Ah, caralho.
É tanto, assim que funciona.
Tanto que quando eu corri uma vez na Gamaya Night Run, que foi uma corrida que teve à noite, numa pista aqui da minha cidade, foram 7,5 km, eu olhei assim e via a linha de chegada. Foi agora. fui correndo, Zô. Aí, só que eu não percebi que a linha de chegada tava aqui. Eu tinha que dar uma puta volta pra chegar.
Nossa,
aí
já era.
E aí eu gastei um puta energia, tá ligado? Eu terminei morrendo, Zô, tá ligado? Mas, cara, animes de esporte normalmente me pegam muito, sabe? Principalmente quando eles têm muito esse tom dramático, que algumas vezes tem, assim. Haikyuu, por exemplo, eu gostei tanto de Haikyuu que teve dias que eu ia abrir live, eu ia fazer, sei lá, 4 horas de live, eu fiz 1 hora e meia. Porque eu tava assistindo. Só porque eu fiquei dizendo, vou assistir mais um, vai.
Olha que safado, tá vendo por que você não faz live?
Não, isso naquela época, agora outros motivos. Agora outros motivos. Mas, pô, animes de esporte é um negócio que eu acho foda, cara. Muito foda.
Mas que eu nunca vi, eu acho. Eu nunca vi. Acho que não.
Caralho, Zô. Haikyuu é muito bom. Muito bom de vôlei. Muito bom. Slam Dunk, eu nunca vi o anime, mas o mangá é muito bom. Não gosto também muito não do vi. Final, mas é muito
bom. Muito de nome alguns, assim, mas nunca vi.
Inclusive, provavelmente, Slam Dunk, quando lançar o filme em streaming, vamos fazer um podcast sobre ele, porque eu acho que merece.
É muito
bom. Eu não, pô.
Tá vendo, gente?
Até parece, eu vou falar pro Vitor que você inventou. Tá gravado, né? Tá gravado. Só que o Vitor não escuta, eu vou falar pra ele, tá inventando tudo. É tudo mentira, Vitor. Quem traz jogo de anime é ele, Vitor.
Eu não posso falar nada, né?
Mas, bom, é isso, Zorro.
É isso. Fechou.
É isso então, gente. Não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast. Caso você esteja no Spotify da vida, no iTunes ou no Deezer, tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube aí. E manda e-mail pra gente, que a gente lê quando tem e-mail. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Playsec por lá. Tudo que a gente fala tem link no... Oh, em breve é o link da loja do Zorro também. Assim que ele tiver que criar coragem pra colocar essa porra aí, fazer essa merda lá no Instagram, aí ó, vão lá também, tá foda.
Tanto encomenda aqui que eu não tô nem
lembrando disso. Porra, não, você vai ter que fazer um cafezinho pra mim, pô, de Rama Beats.
Demorou.
Vai ser incrível.
Demorou.
Então, gente, também vai tudo que tem link no post aí. Você clica nos links que você quiser, certo? Então, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Alex Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em até...